aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Júnior na Lata. E esse episódio de hoje tá muito especial porque nós teremos três convidadas. Mas antes de eu falar das convidadas aqui, eu quero dizer que nós estamos no meio da Dunamis Farm, como eu sempre falo no início do podcast. Eu conto um pouquinho do tempo, né? E lá fora tá, nesse momento, tá só nublado, mas chuvas torrenciais neste lugar. Falaram que chegou o dilúvio aqui na farm. Mas foi um momento, é um momento muito especial aqui, que a gente está com vários pastores conectados à nossa igreja. E por isso que eu aproveitei esse momento para a gente ter as pastoras que estão aqui como convidadas, que eu já vou mostrar. E também temos uma audiência hoje. Se a audiência puder fazer um barulho. Talvez elas interajam aqui em algum momento, mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai continuar no nosso tema de família e eu queria só orar pra gente começar. Pai, em nome de Jesus, nós já consagramos esse podcast a Ti, pedimos para que muitos venham ser alcançados pela forma como nós fazemos família à luz da Bíblia, que aquelas ideias e os conceitos que a gente tem que são errados, que são mundanos, que a gente nem sabe, venham cair por terra hoje, que as escamas dos olhos venham cair e que nós venhamos entender como que é a forma correta de nós fazermos família à luz da Bíblia. A Sua palavra, Senhor, é aquilo que nos pauta, que nos guia, que nos direciona, e hoje nós declaramos, inclusive para os ares, que nós faremos família à luz da palavra de Deus, não pelas nossas opiniões ou ideias, mas à luz da Bíblia, que é atemporal, não há erro nela, não há falha na Bíblia, e nós amamos a Bíblia e realmente temos ela como a verdade absoluta das nossas vidas, e que muitos sejam alcançados. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então agora, gente, muito obrigada. Nós temos aqui pastora Paula Yamamoto. Pastora Vanessa Dantas. E pastora Jaqueline Hayashi.
Exatamente.
São nossas pastoras de localidades da Zion. Então, temos duas Zion São Paulo aqui. Agora uma Zion Maceió. Isso. Então, muito bom ter vocês aqui, gente. Se vocês quiserem falar um pouquinho.
É muito bom estar aqui. Vários sotaques aqui, né? Tem vários sotaques.
Vários sotaques e duas quietinhas. Daqui a pouco elas vão aquecer, gente. Mas tem duas mais quietinhas e duas aqui, devo dizer que nordestinas. Porque o Rio de Janeiro não é parte do Nordeste por um erro geográfico.
Exatamente. Poderia estar do lado.
Mas é isso. E já, eu vou fazer meu merchandising já de cara. Eu tenho pra vocês aqui nada mais, nada menos do que... Primeiro pra Van. Calma aí, Van. Difícil saber o que que é, né, gente? Pra quem tá assistindo
que
recentemente. Esse é pra você.
Ah, muito obrigada.
E esse aqui pra Jaqueline.
Muito
obrigada. Então, recentemente, gente, lancei o meu livro Mulher Real. Que foi Delícia. Feito lá mais de 100 mãos. Todo o projeto Mulher Real, se você não sabe, tem um curso, que é o Programa de Desenvolvimento da Mulher Real. E tem também o livro. E tem também coleção, tá? Na Dunamis Fabric, tem colar. Não, já, talvez já tenha acabado, mas você vai lá no Dunamis Fabric pra ver se teve reposição. Podem abrir, pode rasgar,
adesivo.
Gente, pra olhar. Tem adesivo.
Tem
caderninho.
Que legal.
E tem, eu vou mostrar. Já que elas estão muito, muito delicadas ali na abertura.
Nossa,
este é o meu mais novo livro, que tá bonito pra caramba. Mulher Real. E tá dedicado pra vocês, tá?
Obrigada,
muito obrigada, adorei.
Ai, gente, que legal.
Esses adesivos vão pras crianças, com certeza.
Mas acho que tem uns aí que estão meio femininos.
Acho que pra os meninos...
Tem uns que não dá.
Quem tem menina, dá.
Quanto tempo tem? Esse dá.
Obrigada.
Eu fui pegar uma boneca outro dia, eu falei, não pega, é de menina. Então é isso, gente. Bom, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre família e eu queria... Eu vou começar aqui com a primeira coisa que eu queria trazer pra gente conversar. Que talvez se vocês pudessem resumir os três principais princípios que têm pautado vocês na forma como vocês fazem família. Se vocês pudessem trazer assim, nós temos, claro, a Bíblia inteira que nos pauta. Mas se a gente olhar para as nossas famílias, a gente vê as coisas principais, assim, que falam mais alto. Se vocês pudessem pensar nesses três principais princípios.
Bom, para mim é... Versículo de Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, em casa, não tem conversa. Se você tinha, as crianças tinham que fazer estudo bíblico. Então, eu ficava uma hora com Pedro, uma hora com a Aline. E às vezes o pessoal fala, ah, por que você não junta, né, os dois para fazer? Porque cada um é um jeito. Um gostava de ler uma Bíblia, né, por ser um menino mais velho, e a outra gostava de ler um outro tipo de Bíblia. Então eu tive que buscar várias Bíblias em casa, tem pilhas de Bíblias diferentes, para ver qual eles se adaptavam mais. Então, para mim, a palavra de Deus, ela sempre foi algo muito forte e um princípio que eles carregam.
Legal, acho que é bom a gente falar as idades dos seus filhos.
Sim, meus filhos, eu tenho a Aline, que tem 15 anos hoje, e o Pedro, que tem 18.
Van, você?
Tenho o Gustavo e o Felipe. O Gustavo tem 14, o Felipe 12, vai fazer 13 sexta-feira. E a gente tem dois valores, assim, que a gente, é inegociável, né? Que é o tempo de mesa. Então a gente passa tempo ali, a gente se preocupa mesmo ou no almoço, ou no jantar, para sentar, olhar nos olhos, conversar, saber como é que eles estão. E o princípio do amor, que não está incluído ali nele a honra e o respeito. Então, em casa, ninguém briga, ninguém discute, a gente para tudo. Se começou a pegar fogo ali o negócio, a gente já começa e para, peraí, vamos olhar um para o outro em questão do amor, e aí nisso está incluído o respeito e a honra. Então, tanto em relação ao pai e mãe, quanto irmão e avôs, tios, né? Isso pra gente, isso tem se pautado muito.
Então, deixa eu perguntar uma coisa, dando uma cortada aqui antes de você entrar, Jaque. Como é que vocês fazem, começou a esquentar, o que acontece, assim, sendo mais prática, a dinâmica, como é que vocês fazem pra...
Eu paro tudo. Falei, eu paro.
E se não for você brigando? Entre aspas, é que você não briga, né?
Eu discuto, gente, não parece, mas eu converso. Algumas pessoas já me viram nervosas, mas no caso das crianças, você diz?
Algumas pessoas.
Você diz dos filhos?
É, isso.
Eu paro tudo. Eu falo assim, o que que tá te deixando incomodado, né? Porque uma das palavras que a gente não... Eu procuro tirar do nosso vocabulário é o sempre e o nunca, né? Ah. Você sempre faz isso, você nunca me vê, ou você nunca... Você sempre pega minha roupa, que é o que eles mais brigam, né? E aí eles têm o mesmo tamanho, então eles trocam as roupas. Então eu falo, pera um pouquinho. A gente para, pensa um pouquinho, tento dar aqueles 30 segundos pra, né, amenizar ali aquela, o nervosismo. E aí eu procuro encorajá-los a conversar. E aí eu fico sentada ali. Eu falei, ei, vocês vão conversar? Não, mãe, mas é isso. Eu falei, não sou eu que estou conversando, são vocês. O problema é conversou. Então vou tentando assim, eu invisto tempo nisso. Eu paro, já fiz a camisa da amizade, quando eles eram menores, né? Tipo, se estão brigando, vocês vão colocar a mesma blusa, até pedir perdão, e fica os dois ali abraçadinhos, dá risada. Eu me divertia nisso, né? Então, já fiz também o cantinho do castigo, mas hoje, quando eles já estão maiores, é muita conversa. Então, a gente sempre faz com muita conversa. E tento ajudá-los a pensar e a dar nome ao sentimento, porque muitas vezes você pode estar com sono, você pode estar cansado, ou você pode ter se sentido... injustiçado, né? Então eu fico tentando ensiná-los e ajudá-los a dar nome ao que eles estão sentindo ali, para ver que não diz respeito ao outro, mas normalmente é aquilo que você está refletindo, né? O que está aqui dentro, né? A boca fala do que o coração está cheio, né?
Então... Uma coisa muito legal é que, bom, o que eu vejo dos seus filhos, eles conseguem conversar, eles conseguem se expressar. Só que eles são dois homens, né? Convenhamos que homem é um bicho que não se expressa tanto. E... Mas eu acho muito legal isso, que você conseguiu, de uma forma, realmente trazer essa... Ok, vocês são homens, vocês vão falar menos, mas vocês vão conseguir falar.
É. Pra saber lidar com todas as idades também, né? Uhum. Uma coisa que eu prezo muito. Então, principalmente, eu sabia que o nosso estilo de vida seria a esfera da igreja e família. Então, eu sempre me dediquei a isso. Então, eu sempre ensinei a saber lidar com as pessoas mais velhas. Por isso que eu falo do amor, né? Uhum. Porque tá incluído nisso o respeito, você aprender a ouvir o outro. E, enfim, entender as diferenças, né? Eu tenho feedbacks realmente muito bons em relação a isso. A gente teve... deixei eles com os meus pais enquanto eu estive em Israel nessa última viagem. Minha mãe, meu Deus, essas crianças são fora do comum. Eu, sério, mãe?
Fala mais.
Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Obrigada.
Já, que você, esses princípios. Que
bora
que
lá. Eu tenho dois filhos. O Matheus, ele tem 15 anos. A Bibi tem 12 anos, né? E dos princípios que elas já falaram, acho que eu não vou repetir da busca da palavra, mas acho que alguns princípios lá em casa que a gente preza muito é a verdade, Então, a gente sempre fala, olha, mentira não pode ter dentro de casa. Tem que ter um ambiente saudável, onde você possa falar a verdade. É melhor que você traga a verdade, seja muito sincero aqui em casa, do que a gente descobrir uma mentira. Então, a gente preza muito pela verdade. E também, o princípio do espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o natural. Então, a gente sempre está falando com eles, e a gente em casa, mostrando para eles o quanto o mundo espiritual é mais real do que o natural. Então, por exemplo, a questão de que, olha, se você não consegue obedecer no natural, você não vai conseguir obedecer ao Deus que você não vê. Então, aquilo que você... aquilo que a gente vê naturalmente reflete também na nossa vida espiritual. Então, honra. Se você não é capaz de honrar pai e mãe natural, você não vai ser capaz de honrar a Deus. E agora, na fase deles, né, dos seus 15, 12 anos, eles estão muito naquela fase, ah, porque eu sei... Ah, a autoestima lá em casa, eu tenho um outro problema na minha casa, né? Não é um problema de baixa autoestima, eu tenho um problema de alta autoestima. E ensinar para eles agora o fato de que todo mundo tem algo para ensinar. E isso é honra também, reconhecer e valorizar aquilo que as outras pessoas carregam. E foi muito interessante trazer isso para eles e eles conseguirem perceber. Então, às vezes eles chegam, ah, é porque fulaninho ou cicrano, amigo, sei lá, não sabe isso. Eu falo, tá, e o que, que ele pode te ensinar de bom? Aí o Matheus outro dia falou, ai mãe, não sei. Eu falei, tá bom, então deixa eu te ajudar a enxergar qualidades nas outras pessoas. Eu falei, esse seu amigo que você tá falando, ele não tem um pai presente em casa. Ele não tem uma condição financeira boa, não é verdade? Ele, é. Eu falei, se você já viu ele reclamar alguma vez de algo que tá faltando na casa dele? Aí ele falou, não. Eu falei, então ele tem grandes coisas pra te ensinar. Que você tem muita coisa e às vezes você reclama ele. É verdade. Eu falei, então senta um pouquinho mais com ele, conversa um pouquinho mais com ele. Pergunta pra ele por que, que ele nunca reclama. Ele com certeza vai poder te ensinar muitas coisas. Ele, nossa mãe, é verdade. Então acho que é esse desafio agora da adolescência, deles pararem, conseguirem ouvir e trazer. É muito gostoso. Então trabalhar esses princípios tem ajudado eles crescerem espiritualmente, o que vai refletir na vida física, emocional, em tudo, né? Se a gente ensina eles a crescerem espiritualmente.
Isso é muito legal. E uma coisa que a gente estava falando antes, né, da gente começar, é esse discernimento que você e o Lucas estavam... Acho que talvez tenha sido uma temporada que vocês perceberam que vocês precisavam discernir o que, que era natural e o que, que era espiritual. Que acho que entra um pouquinho nisso que você está falando. Fala um pouquinho mais sobre isso.
É, a gente estava assim... Acho que toda... Bem, se não foi em toda a casa, lá em casa era, né? Deles estarem constantemente brigando. Brigas bestas, assim. Coisa besta. Tipo, a roupa. Ai, você encostou em mim. Tipo, tá na sala. Ai, você tá encostando em mim. Eu falei, meu Deus do céu. Tá certo que tem espinha, mas a espinha não vai te furar, né? Aí eu, não, mas peraí. E aí a gente tava no carro um dia. A gente tava saindo do culto. E aí começaram lá atrás. Ai, Fasta. Ai, você tá muito quente. O seu calor me incomoda. Aí eu falei, sabe quando vem assim um estralo? E eu falo, chega. Aí eu comecei, tá amarrado em nome de Jesus. Aí eles já pararam. Eu falei, vocês não conseguem perceber que é algo espiritual que tá acontecendo aqui? A gente acabou de sair de um culto tão especial. A gente sentiu a presença do Senhor e a gente entra no carro e vocês começam a brigar. Então a briga traz distanciamento. Cria esse clima tão ruim.
Nossa, na família toda,
dentro,
né?
Do carro, a gente começa a ficar nervoso. Eu falei, vocês não conseguem perceber que isso é algo espiritual, né? Vocês são chamados, vocês têm chamados tão lindos. A nossa família tem chamados. A gente vive por um propósito, né? A gente não vive só pro natural, nem pra ter dinheiro. Não é isso, a gente vive pra implementar o reino de Deus aqui. E é óbvio que o diabo vai atacar. E vocês, ou vocês vão ser usados por Deus ou pelo diabo. Não existe neutralidade. Quando eu falei, lembra? Não existe neutralidade no reino. Ou você vai ser usado por Deus ou pelo demônio. Vocês querem ser usados por quem? Por Deus. Eu falei, agora vocês estão sendo usados por quem? Pelo demônio. Eu falei, querem? De verdade. Dali veio um temor. Uau. Dentro do carro. Sabe assim, um entendimento que realmente... Eu falei, então vamos lá, vamos orar. Aí a gente começou a orar dentro do carro. Eu comecei, Senhor, eu repreendo qualquer espírito maligno que tá tentando causar divisão entre esses irmãos. Eles vão crescer, eles serão unidos. Os filhos deles precisam ser unidos, tal. E a gente começou a orar ali e simplesmente veio paz, sabe? Veio amor. Aí toda vez que eles começam a brigar por coisa besta, assim, começa a discutir, aí eu só falo assim, ei? Aí eles param, eu falei, quem que tá reinando aqui? Não, mas parei.
Posso só comentar algo? Achei muito interessante o que a Jaque falou, porque toda vez que a gente confronta, principalmente quando eles vão ficando grandes, é importante que a gente lembre quem eles são, né? em Deus, porque a tendência é a gente dizer que você é teimoso, você é isso, e traz ali uma qualidade, um defeito, e ressalta mais do que o próprio propósito de Deus na família. Então faz muita diferença isso, né? Porque você poupa primeiro, vamos lembrar quem vocês são, e agora sobre qual influência, né? Eu achei incrível, porque é isso que a gente precisa fazer mesmo, e de fato, acho que eu fazia isso em casa, mas isso trouxe linguagem para quando você está em ação ali numa situação crítica, primeiro lembre. Quem eles são, o que você vê de qualidade, porque a criança, né, o adolescente vai falar, opa, realmente, não, peraí, eu não sou assim. Uhum. E aí ele passa, então, a ter um senso mais crítico para tomar uma atitude, enfrentar a vida lá fora, né? Eu gostei. Uhum. Muito.
Uma coisa, talvez, prática nessa questão aí de não colocar, não usar uma palavra que defina esse comportamento que ele está tendo, né? A criança ali no momento. Que eu falo para os meus meninos, eu falo assim, você tem reclamado muito. Que às vezes tem uma fase que, assim, pelo amor de Deus, eu falo, o que aconteceu com você? Aí eu falo, você tem reclamado muito, você tem feito isso, você tem sido um pouquinho ingrato, você não é assim. Então, eu não falo assim, ó, você é ingrato. Isso é uma coisa que realmente eu, assim, erradiquei, consegui 100% falar assim, você é assim. Não, eu falo, você tem feito, você tem sido. Essas últimas semanas você tá fazendo isso. O que tá acontecendo? E aí eu começo a liberar, eu falo assim, ainda mais, às vezes, o Coa, né, tadinho? O Coa, às vezes, tá mais reclamando, porque ele é mais quente, né? Aquela coisa do calor do momento. Não sei a quem ele puxou. E aí eu falo assim, não, Coa, você não é assim. O seu segundo nome, que é Kietsu, é alegria abundante. Eu falo, você é uma pessoa alegre. Você não é uma pessoa chata, reclamona. Você não é assim. Então eu começo a puxar. Aí começa a rir, começa a gargalhar, né? E tal. Mas às vezes tem algumas fases. E aí eu começo... Tem alguns momentos que eu falo assim, olha, o que tá acontecendo? Você tá com sono? Ele, mamãe, é que o Zaki me acorda, porque o Zaki acorda muito cedo. Daí ele fala, o Zaki acorda todo dia de manhã, então eu tô ficando com muito sono. Aí eu percebo, tá, tô aqui não é nem demônio, é sono mesmo. Uhum. Então você tá ficando meio rabugento, tá sendo meio rabugento ultimamente, porque você tá com sono, então hoje você vai dormir cedo. Ah, não quero, mas não tem opção, meu amor, você precisa dormir cedo, porque você tá de mau humor.
Para o bem de todos da casa.
Para o bem de mim. Todos da casa. E temos alguns que são mais influentes que outros, né? O dia que o Beni tá de bom humor, a casa é uma delícia. Agora, quando o Beni tá de mau humor, eu falo, meu Deus, a influência que ele tem no ambiente. E aí, a gente tem que dar um jeito. Vamos dar um jeito nisso daqui. Vamos resolver. Porque não dá, gente. Não dá. A vida tem que continuar. E não dá pra continuar desse jeito que tá. Porque que nem você fala. Que nem a Jaque falou aqui, né? Que, cara, afeta toda a casa.
Sim.
Uma briga. E casa dividida, né? A briga, ela é uma divisão. E o Senhor, ele não consegue se derramar numa casa dividida. E ela não consegue subsistir. Então, a gente precisa olhar e prezar pela unidade, pelo amor, pelo respeito, que nem vocês estão trazendo aqui.
Eu tenho menina, né? E a Paula também. Sim. E a Bibi entrou na fase de TTPM, né? E assim, é natural. Então, eu tive que chegar pro Matheus e falar, Teu, vem cá. Deixa eu te explicar o que é TPM, né? A fase que a Bibi tá entrando agora. Então, você vai precisar ser mais paciente. Palavras pra ela machuca bastante. Então, tenha cuidado. Você não pode mais chegar pra ela e falar assim, você tá fedendo. Sei lá, você tá feia. Não, e
é muito coisa de menino.
Tipo, não é o meu chulé, mãe, é da Bianca. Sabe essas coisas, assim? Eu falei, Teu, a Bibi agora tá na outra fase. Então, tenha muito cuidado. A forma como você trata ela vai ser uma referência de como ela vai enxergar um futuro pretendente. É a forma como ela vai achar natural ou não um homem tratá-la. Então, é a forma como seu pai trata ela e você também. Então, você tem uma responsabilidade maior. E aí, isso também, trazer esse entendimento dessa fase. E eu falo pra ela também, ó, Bibi, isso que você tá sentindo, você tá mais irritada, você tá com vontade de chorar. Isso faz parte de um ciclo físico, mas que não pode te dominar. Você precisa ter autocontrole. E o autocontrole vai servir pra TPM também. Porque tem um monte de mulher que fala, não, eu tô na TPM.
Total.
Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Porque a Aline, eu falava assim, estar com sono ou a TPM não te dá o direito de ser sem educação.
Eu acho que é dominar
aquela emoção ou aquela dor ou aquele sentimento. Porque não te dá o direito de... pecar, agredir, né? O outro, de pecar ou de machucar alguém. Então, eu acho que uma das coisas que, assim, em casa eu trazia muito esse lugar. Ai, mãe, tô com sono. Tá bom, você tá com sono, mas tem que ser educado igual. O sono não pode tirar você desse lugar. Porque se tirou, é porque você não tá dominando. Então, eu trazia muito essa questão do domínio. Quem conhece o meu filho Pedro sabe que ele é bem posicionado, né?
Pedro, mão pra trás.
Então, Pedro, mão pra... Então, assim, mesmo pequenininho, ele ia mexendo nas coisas e falava assim, olha só, você domina, mão pra trás. Então, ele não deixava ele mexer nas coisas, ele andava com a mão pra trás.
É verdade.
Mas é porque eu creio muito, assim, da questão do posicionamento. A nossa posição, ser firme em tudo que a gente faz, é importante. Você tem que ser livre também, né? Mas eu acho que o posicionamento é algo muito importante.
Mas sabe que o motivo, né, principal de vocês estarem aqui é que vocês criaram seres humanos que são muito certos de quem eles são. Dá pra sentir nos filhos de vocês a solidez da identidade deles. Mas ao mesmo tempo que eles são muito obedientes, muito firmes naquilo que eles passam mesmo, eles são muito livres. Eles são o que eles são, assim, do jeito deles. Eu vejo muita liberdade, sabe? Então, eu acho que vocês trouxeram um balanço muito, muito saudável de você entender os limites, você entender onde que a criança pode, não pode entrar, o que a criança deve fazer em certos lugares e onde não, onde que a criança pode ser mais criança. O que eu falo, assim, a sala verde, que é a sala de apoio para os pastores entre os diversos cultos que a gente faz, é uma sala de apoio aos pastores. Eu falo para eles, eu falo, aqui não é ministério infantil, aqui é uma sala de pastores. Então, meus amores, aqui vocês vão ter que agir mais que nem adulto. Tem um cantinho que eles podem brincar um pouco mais, mas não dá pra ficar correndo pela sala. Então, você. Só que as pessoas olham meus filhos, às vezes os posts que eu falo, faço no Instagram, falam assim, nossa, eles são muito loucões, né? Eles são muito. Falo, não,
meus filhos têm limite.
Tem bastante limite. Eu sou um general, né?
Eu já vi.
Mas eles são, assim, a gente tá aqui na fazenda, e aqui na fazenda é o lugar que eles pintam e bordam de uma forma obediente e educada, mas eles estão sujos de lama e tal, não sei o quê. Então, eu sempre permiti muito, por exemplo, que eles se sujassem, mas quem manda é mamãe. Eles têm que entender nessa, essa submissão e essa autoridade, mas ser eles do jeito deles. E eu vejo que cada um dos filhos de vocês tem traços muito diferentes, inclusive do outro, né? O um do outro. Que cada uma tem dois.
É,
então você vê duas crianças bem... Duas crianças não, né? Que inclusive vamos...
Mas eu falo próxima... duas crianças.
Eu também
dois
falo.
Bebês.
Vou chamar minhas duas
filhas. Ai, gente, eu virei aquela mãe. Passei, inclusive, pelo campo, um pouquinho antes de vir pra cá. Aí o Zaque tava lá e eu... Zaque!
Matou o garoto de vergonha.
Mas o Zaque é mais purinho, assim, mais inocentão. O Cole já fica mais com vergonha. Mas o Zaque, ele olhou, ele deu um tchau. Aí tava o filho de uma das pastoras aqui, e era o Fê, se eu não me engano, era o Fê que tava ali. Aí eu falei, eu sei, eu virei aquela mãe. Daí os dois falaram assim, eu sei, a minha mãe é assim também.
Na conferência do Unami, a tava andando de skate, você acha que eu me aguentei? Aí eu falei, o Gustavo fez uma manobra muito legal, nova, né? Eu, Gu, lindão, no meio da conferência. Mas não tem como.
Mas aquela mulher, né?
Que tá os dois mais velhos, tá? Com a pompa toda ali. E eles falaram, não, eu sei, a minha mãe é assim também. Foi muito legal, que eles falaram assim... Eu sou mais velho, então vocês estão fazendo papel aí de mãe coruja, besta, mas a gente reconhece que isso é amor e a gente, né, tipo,
abra... No lida fundo, bem.
No fundo gosta, né, no fundo, em casa, à noite, né, quando não tem mais nenhum
cama,
ser vivente.
Tipo, vai pra minha cama meia-noite, pra conversar.
Aproveitando esse assunto, foi muito interessante, eu dei carona pro Matheus, né, no domingo, então tava o Matheus, Gustavo, Felipe, que há um tempo eles não tinham, né, não estavam se vendo, por causa da distância de Maceió. Mas eles comentaram algo do culto de domingo, que teve a ministração de cura e libertação, e quando o pastor que estava ministrando,
Bruce,
ele perguntou, quem aqui nunca ouviu Eu Te Amo do seu pai e da sua mãe? Os três no carro comentaram que choraram. Aquela hora eu chorei muito. Como alguém pode não ouvir o Eu Te Amo? Olha, assim, pra mim, nossa, falei assim, que lindo.
É, e eu não sei se vocês notaram, mas a geração, a maior parte eram mais velhos.
É.
Né? Se você olhar a geração nova, foi uma coisa que me chocou, porque eu fiquei olhando e falei assim, olha que interessante, apesar de tudo, os mais novos estão sentados e os que estão em pé são os mais velhos.
Os mais novos ministrando,
sim,
né?
Sim,
sim. Foi lindo.
Então,
sabe, eu sinto, sinto a de falar até pra você que tá ouvindo, assistindo aqui a gente, se você nunca ouviu um Eu Te Amo do seu pai e da sua mãe, eu oro agora pra que o Espírito Santo venha te tocar e você venha ouvir o Eu Te Amo de Deus Pai.
Amém.
Que vai além e é mais poderoso do que qualquer falta de Eu Te Amo ou qualquer Eu Te Amo que você já tenha ouvido nesse mundo, mas que você receba agora uma revelação da paternidade de Deus. Porque a sua identidade não tá em você se descobrir. Tá em você descobrir quem Ele é, quem o seu Pai Celestial é, quem Ele é, assim, de fato, o caráter dEle e quem... Então, Ele criou você pra ser. Quando a gente descobre quem Ele é, a gente descobre quem a gente é nele. Então, que você receba agora essa ministração da paternidade do Senhor Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que você venha ouvir. Eu acredito que algumas pessoas vão ouvir audivelmente. Seja aquele interno, mas aquela voz que você ouviu. Eu te amo. Eu amo você. Eu lembro uma vez, inclusive, que o Zaque saiu... O Teófilo tava dando banho nos meninos. A gente só tinha dois nesse momento. Nessa fase, ele tava dando banho neles e eu tava na cozinha, tava preparando já o jantar. O Zaque sai correndo e ele fala, mamãe, Deus falou comigo. Aí eu, como assim? E ele tava com o pai, né? Aí ele falou, eu falei, o que ele falou? Ele falou, eu te amo. E parecia um monte de água falando comigo. Ele não sabia do som de muitas águas. E eu falei, como assim? Peraí. Não, você tava no banho com seu pai, você ouviu água? Ele, não, mamãe. Eu falei, onde você tava? Aí ele me levou, ele tava no corredor, o Teófilo tava dando banho no Coa. E no corredor, ele ouviu Deus falando, eu te amo. Aí ele falou assim.
Que bonitinho.
E aí ele disse, ele falou assim, eu vou estar sempre com você. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu comecei a chorar. Eu falei, Teófilo, Zaque, eu ouvi a voz de Deus. E foi muito forte, porque aquilo, ninguém vai poder tirar do meu filho.
Não. Ele ouviu.
Quando a voz, como o som de muitas águas, falou pra ele, eu te amo. E vai ser mais forte do que o eu te amo do pai dele, que pela glória e pela graça de Deus e pela glória de Deus é um pai presente, um pai que ama e um pai que fala, eu te amo, mas o eu te amo do Senhor é muito mais forte do que qualquer falta ou presença de um eu te amo. Então que você receba isso agora no nome de Jesus.
Ai, Ju, eu posso falar só
fala.
Uma coisa?
Agora nem que a gente nem tá pede permissão, gente, só
agora
fala.
Agora que a gente tá falando, né, se trouxe da paternidade de Deus, eu acho que um ponto, a gente tá falando dos nossos filhos serem tão posicionados, eles são, assim, louvado seja Deus, mas tem muito da presença do pai, né? Se a gente olhar aqui, o Teófilo, o Tito, o Velinha, o Lucas, então a presença do pai, a gente sempre fala, né, que o pai ele traz pertencimento, aceitação e identidade. E os nossos filhos todos aqui, eles têm uma presença paterna muito forte. Eu honro a vida do meu marido, eu sei que todas vocês também honram, porque a gente não educa os nossos filhos sozinhas. A gente tem parceria, e hoje no mundo que a gente está vivendo, e até muitas vezes dentro de um mundo cristão, né, que termina colocando muito na mãe esse peso, como se fosse só nosso de criação dos nossos filhos, mas o sacerdote da casa é o marido, né? Então a gente tá ali em parceria com eles, claro, a gente termina ficando muito mais tempo, a gente tá ali educando todos os dias, mas a presença do pai, não que aquela pessoa que não tenha, porque Deus ele vem e claro, ele vai suprir, mas quando a criança cresce com a presença de um pai presente, temente a Deus, eu posso dizer, dentro da minha casa, eu não tive isso, então eu comparo, óbvio que eu comparo a minha infância, a transição da minha infância pra adolescência, eu olho pra Bibi hoje com 12 anos e eu olho pra trás e me vejo com 12 anos, eu vejo claramente uma diferença assim absurda. Da segurança que ela tem, da autoestima que ela tem, da paz que ela tem, sabe? Dos medos que ela não tem e que eu tinha antes. E eu sei que a grande diferença... Minha mãe sempre foi uma mulher muito temente a Deus. Meu pai, não. Então, eu sei que na vida da Bianca, a grande diferença... O que me diferencia eu com 12 anos e ela agora com 12 anos... Claro, é o relacionamento com Deus que ela tem, que eu não tinha naquela época, mas a presença do pai.
Agora, uma coisa que eu queria comentar... que muitas mulheres confundem o que é a presença do pai. Às vezes, acham que a presença do pai é lavar a louça, é arrumar a casa, é dar banho na criança, é fazer a lição. Muitas vezes, a presença do pai não é isso. É aquele momento que o pai tem com a criança, que às vezes é brincar, sentar ali e brincar. Sim. E às vezes, a gente, como esposa ou como mãe, cobra as atividades do lar como sendo a presença do pai. E isso não é a presença do pai. A presença do pai é aquele momento que ele tem com a criança, que às vezes é só ir lá e orar com a criança antes de dormir. Sim. Aquilo vale muito mais. Por quê? Porque traz a segurança. E onde as pessoas se perdem hoje, que eu vejo muito, é a segurança. Muitos adolescentes, crianças, são inseguras porque não sentem o pai. Não sei se vocês já notaram, mas às vezes o seu marido não está em casa, a gente se sente um pouco insegura. Por quê? Porque a presença dele estar ali, ele pode estar no quarto, mas o fato dele estar ali te traz uma segurança.
Com certeza. Né?
Então eu vejo assim que muitas vezes, como mães, a gente confunde esse lugar. A gente acha, ai, meu marido não é presente porque não lavou a louça, meu marido não é presente porque ele não pôs a mesa. Queridos, eu quero falar uma coisa. Deus não põe a nossa mesa ali, mas ele põe a mesa espiritual. Ele está conosco, a presença dele faz isso. E agora, a presença do marido na casa, quando ele ora, gente, supre tudo, né? O Tito, ele trabalhava muito fora, viajava muito, ele só vinha aos finais de semana, mas toda noite ele ligava para orar. Então, isso trazia a presença dele todos os dias. Então, assim, a gente precisa virar essa chave muitas vezes. Sim. Sabe? E uma fala que você, outro dia, até comentei. Falei, ó, Júnior, uma coisa que eu acho muito legal é quando você fala, olha, eu tô aqui em casa, meu marido liga aqui, fala com as crianças. É, não é ele fazer as coisas, mas ele estar com eles brincando ou fazendo algo. É a presença dele que traz a segurança, né?
É, e eu acho que isso é muito legal porque tem muitas mulheres que ficam falando do 50 para 50. Ah, a gente divide 50 para 50 serviços. Gente, a mulher, ela é capaz de fazer um lar de um jeito que o homem não é. Porque o homem não é chamado para preparar o lar daquele jeito. E o homem é capaz de afirmar uma criança, um filho, de um jeito que a mãe não afirma.
Exatamente.
Eu posso afirmar meus filhos quanto for. Quando o Teófilo fala alguma coisa...
Acabou.
Nossa, é outra palavra. É. Então... Eu preparo, que inclusive com a Jelly, eu aprendi isso. Ela falava assim, não, eu preparo o negócio pro... E o Titus, ele é o super-herói. Ele vem pra brilhar. E é uma coisa que eu falo muito. Porque eu tô preparando a casa toda, o Teófilo, ele só vem pra, tipo assim, chutar a bola pro gol. É isso, mas eles vão sempre lembrar. Meu pai sempre chutou a bola pro gol. Talvez eles nem lembrem que a mãe preparou todo o meio de campo. Eu fui defesa, eu fui lateral, eu fui meio de campo. Mas eu não tô me importando com isso. Eu preciso preparar esse ambiente para que o meu marido venha bater a bola final. E ele é o artilheiro. E os meus filhos, eles vão olhar assim, meu pai é o artilheiro do lar, entendeu? Eu tô trazendo essas outras umas analogias aqui, mas pra gente entender,
é verdade,
né? Eu tô preparando, porque o Teófilo, ele não vai conseguir fazer o café da manhã. O Teófilo, ele não vai conseguir preparar a comida. O Teófilo não vai conseguir arrumar a casa. Mas ele consegue pôr os meus filhos no ônibus de manhã. Eu preparei tudo. Ele vai, leva os filhos e ele tá orando de manhã antes dos meninos entrarem no ônibus. E aí ele chega no fim do dia, eu já preparei todo o jantar, tá não sei o quê. Ele dá banho nas crianças e ele faz o devocional. E pros meninos é aquilo. Tanto que outro dia o Coa... o Teófilo tinha ido viajar, ele falou assim, papai foi viajar? Eu falei, foi. Então a gente não vai ter história hoje?
Bonitinho.
Porque eu... Gente, vou ser bem sincera, eu sou bem real, mulher real, né? Cara, eu tô o dia todo com eles, e eu tô com eles, e eu tô trabalhando na igreja, eu faço as coisas, né? Eu vou me desdobrando. No fim do dia, é óbvio que é cansativo, e eu tenho quatro pra pôr na cama. Então eu falo pra eles, papai tem história, comigo vocês vão ter oração, vão ter história do Spotify. Mas enquanto eles estão ouvindo a história do Spotify, que eu, inclusive, descobri uma história, um negócio de historinhas, tem o G52, tem uma outra historinha que eu também toco pra eles, que é em inglês, eu gosto que eles ouçam em inglês. E aí eu ponho aquela historinha à noite, porque eu já deitei o Beni, já orei com o Beni, eu oro com eles, eles estão ouvindo a historinha bíblica, e eu tô, tá vendo? Eu não consigo fazer tudo, mas eu faço o que dá. Isso. Aí eu tô amamentando a Kayla pra pôr ela na cama, e eu volto, dou um beijinho neles, e vou. Mas assim, esse lugar da história bíblica, das histórias de milagres, é o lugar do pai mesmo ali, na nossa dinâmica de casa.
Sim.
Não é que não, ele não possa ter.
E para eles é importante, porque eles sabem que a história é o pai.
É.
Eles vão gravar isso. Quando eles forem adultos, eles vão falar assim, puxa, na minha casa, era o meu pai que contava a história.
É.
A minha mãe orava, mas o meu pai contava a história. Porque é assim, gente. A gente tem que entender esse nosso lugar.
São as tradições, né?
Que são as tradições gerando. Que vão gerando.
Falando em tradições... Que tradições que vocês encontraram válidas e que trazem a presença de Deus, que trazem a cultura do reino de Deus e que conectam família?
Eu tenho uma que a gente faz todo final do ano. Então, quando a gente tem entre o Natal, não tem uma data específica, mas é nas festas, quando a gente está de férias, a gente tem uma caixinha que está escrito Nosso Sonho, ela é dourada. Então, a gente senta, às vezes o Natal é com amigos e famílias, então a gente, e familiares, mas a gente tenta fazer num momento só nosso. Então, a gente pega, cada um escreve um papel, põe os seus alvos e sonhos, e ninguém pode ver. A gente guarda. E a gente teve até uma experiência, nossa ida para Maceió, que a gente foi ver no outro ano. Então, no outro ano, quando a gente vai pegar aquela caixinha de novo, a gente olha para ver o que aconteceu, mas também fica uma caixinha ali livre para se eles quiserem pegar. E a gente sempre agradece quando almoça, e é uma caixinha que a gente está sempre lembrando. Mas no outro ano, então, a gente abre para ver o que aconteceu. E foi muito interessante, porque na nossa ida para Maceió, todos haviam colocado que queria ter a experiência de morar numa casa, um condomínio fechado.
Uau.
E quando a gente já tinha fechado a casa... E eu não sabia, não tinha pego nisso. E quando a gente olhou, a gente falou, olha aí, toda a gente está experimentando. Então, isso fortaleceu a fé, tem fortalecido a fé deles, né? E também está criando ali memórias, né? Além do tempo de mesa. Mas isso para a gente está criando essa tradição que é bem especial. Foi sem querer e tem sido muito bom.
Legal. A gente tem, não a tradição assim, anual, a gente faz também a da memória, mas uma coisa que a gente faz pelo menos uma vez por mês, agora eles estão um pouquinho maiores, eles estão pedindo pra gente trocar, mas a gente fazia o dia do contrário.
Ah, demais.
Então, na nossa
isso,
casa, quando eles eram pequenininhos, uma vez por mês a gente saía pra comer e era o dia do contrário, então a gente começava pela sobremesa. Então, isso trazia uma memória afetiva gostosa para eles. Então, a gente tinha que sair e a gente fazia três perguntas. A gente faz, né? No dia de família, a gente faz três perguntas um para o outro. O que eu faço que você gosta? O que eu faço que você não gosta? E o que eu não faço que você gostaria que eu fizesse? Então, a gente pergunta para as crianças, né? O que eu faço que você gosta? Aí o Matheus fala, quando vocês conversam comigo. Então, a gente vai descobrindo a linguagem de amor. Então, a gente sabe que do Matheus é tempo de qualidade. Oh. Então, a gente sabe que da Bianca é toque físico.
Claramente. A Bianca parece um gato.
A Vivi parece um gatinho, assim. Então, do Matheus é tempo de qualidade. Então, e o que eu faço que você não gosta? Então, eles falaram para mim, por exemplo... Antes eu tinha o hábito de falar, você é bagunceiro. Ele falou, mamãe. E aí, foi aí que ele trouxe, não, eu não sou. Falei, é verdade, Matheus. Ele falou, me machuca.
Uau.
Eu falei, então me perdoa. Você não é, né? Você está passando por uma fase.
Tanto quanto longa. Mas...
Na verdade, era Vivi. Então, assim, essas coisas ali, no dia de família... E uma coisa que a gente não faz, que você gostaria que a gente fizesse. Então, daí ele pediu pra gente, na época... Pra gente organizar umas férias por ano, né? As nossas férias serem organizadas. Ter o nosso planejamento anual. E aí foi quando hoje a gente tem um planejamento anual com eles, onde a gente tira uma férias com eles durante um ano. A gente sai de viagem com eles. Então, eles já sabem. Então, isso acalma também o coraçãozinho deles, que eles vão ter um tempo com a gente de férias. Então, foi nessas conversas que ele falou assim, mamãe, eu não gosto quando vocês contam as nossas histórias no culto. É filho de pastor, né?
Filho de pastor.
Aí eu falei, tá. Então, vamos combinar o seguinte. Se a gente for contar uma história, a gente pergunta pra vocês antes. Vocês dando ok, a gente pode contar? Aí pode. Então, acho que essas coisinhas, elas vão protegendo eles
protegendo.
E vai trazendo saúde. Então, essa do dia de família, que é, na verdade é uma cultura já da Zion. E aí a gente acrescentou essas três perguntas, eu acho que... E o dia do contrário, que a gente se diverte. Então, começa pela sobremesa e depois vai para o prato principal. São coisas que...
Muito bom. Em casa também, a gente faz a questão do final do ano, né? Mas uma coisa que eu, a gente inventa depois, você, né, tem que ficar ligada, é aniversário. Todo aniversário a gente serve um café na cama, a gente ora com eles. Então, às vezes, se eu estou num hotel, num lugar, eu tenho que me virar e arrumar o café na cama. Porque outro dia mesmo, foi aniversário, não tem, você pensa, ele tem 18 anos hoje. Mas quando era 17, ele falou assim, ai, amanhã é meu aniversário, vai ter café na cama. Eu tava na casa da minha tia, falei assim, me arruma uma bandeja, eu preciso preparar tudo pra amanhã fazer o café na cama, que o menino tem 17 anos, mas ele quer o café na cama.
Ai, que bonitinho.
Então, assim, o café na cama em casa é algo muito especial, né? E eu brinco, eu falo assim, no dia do seu aniversário, você não é disciplinado, mas no dia seguinte você vai ser. Porque no seu dia de aniversário, você curte bem, né? Mas no outro dia, se você aprontar, você tem a sua disciplina. Deixa então, eles sabem, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito gostosa. E uma coisa que tem como tradição em casa é uma lasanha que eu tenho que fazer uma vez por mês, pelo menos, né? Que eles amam e é uma tradição de... eu até tenho o Matheus que ele... Eu
vou
adoto
levar
ele,
meus pra casa de vocês pra comer
uma lasanha.
Lasanha.
Aí ele vai lá em casa. Então é uma tradição que é bem gostosa.
Legal. Ó, o meu é assim, quando o papai vai viajar... que eu quero depois entrar nesse assunto que você tocou, uhum, da presença do pai, que eu acho, uhum, que é importante a gente voltar um pouquinho pra isso, especialmente na nossa realidade ministerial. Mas quando o papai sai pra viagem, eles sabem que é movie night, que então é a noite do filme, e que vai ter besteira, assim, no jantar. Ou vai ser queijo quente, que é a minha especialidade na cozinha. Não, mas o pior é que é verdade. O
a
meu
gente
queijo
não provou.
Quente,
a gente não sabe.
Vocês precisam ver. Não, é bom de verdade. Eu poderia fazer outras coisas? Poderia. Mas o queijo quente é muito bom. Tem muita manteiga, tá? Mas é dia de queijo quente, aí vai ter pipoca, vai ter alguma coisa. Na hora que o Teófilo vai viajar, ele sabe assim, é movie night hoje, né, mamãe? É verdade, é verdade. Então, isso a gente tem porque o Teófilo, ele viaja bastante. Então, tem aquela recompensa e eles entendem. Papai tá indo falar de Jesus. E eu deixo muito claro, assim, né, que, uhum, ele tá indo pra aquele esse lugar, é muito... porque se ele não for, as pessoas não vão ser abençoadas e pessoas não vão ouvir de Jesus. Então, é o encargo que eles têm. Não, meu pai tá indo porque ele tá obedecendo a Deus. Ele me ama, mas ele tá obedecendo a Deus e as pessoas precisam conhecer a Jesus. E uma coisa que eu falo, né, que o Teófilo pode estar lá porque eu tô aqui. Uhum. Eu tô segurando a bronca na casa, eu seguro tudo. Meu querido, mantenho aqui a presença. Papai é o herói, eu vou contando as histórias. Eu ligo, mando vídeo, a gente fica trocando vídeo no WhatsApp, que às vezes não dá pra ligar o tempo todo, mas eles mandam vídeo pro pai, o pai devolve vídeo na hora que pode gravar. Mas de qualquer forma, eu trago essa presença, assim, do Teófilo. E uma coisa que eu comecei recentemente, acho que já faz um mês agora, que é a nossa Game Night. Toda quinta-feira à noite, a gente faz a noite de jogos. E tá sendo muito legal, que aí eu ponho os bebês pra dormir. Uhum. Que não dá ainda pro Beni, e, uhum, claramente a Kyla, né? Mas o Beni, ele só ia causar no jogo. Aí fica eu e os mais, uhum, velhos, e a gente faz a noite do jogo. E a gente tá jogando, eles gostam do jogo da vida. Por enquanto, uhum, é o único que eu achei que dá pra gente jogar. Porque o detetive, eu achei que dava, mas ainda falta um pouquinho de capacidade, assim... mental. Porque eles gostam de mostrar, eu tenho esse corpo. Tipo, não, o ponto é você não saber. Mas o jogo da vida é muito legal. E aí, é o jogo da vida, cara. Uh-huh. O que tem eu tô conseguindo filho. Ensinar pra eles, sim, aí eles riem quando eles casam. Porque... eles riem quando tem filhos. Aí a gente teve, a primeira vez que a gente jogou, o Koa era o cara do dinheiro. Ele só ganhava. Não, ele só ganhava.
Ganhava.
Só que ele não tinha filhos. E aí o Zack era o cara de muitos filhos e ganhava pouco.
Olha, vai querer
ter menos
filho,
hein? Legal, mas foi muito legal. Muito e aí eu falei, mas olha, muito gente, bom. Vou falar, o Koa tem dinheiro, sim, isso é muito bom. Mas sabe quem que é o rico de verdade aqui? O Zack, porque ele tem muitos filhos. Isso é riqueza legal. No reino de Deus. Muito eu valorizei bom. O que o Koa ia fazer. Eu falei, Koa vai financiar aqui as missões, vai enviar e tal. Mas o Zack tem... Aí ele falava, mamãe, eu sou o mais rico, né? Porque eu tenho muitos filhos. Porque ele tava com 5 filhos. Ele precisou comprar outro carro.
Muito didático, muito legal.
Mas foi muito legal. Bom. Eu não imaginei. Eu achei que só seria uma tradição das quintas-feiras à noite. Da gente ter isso. Mas isso é uma coisa foi muito legal. Porque a nossa vida tá muito corrida. E a gente tá fazendo muitas coisas. E eles passam bastante tempo na escola. Que é uma coisa que tá apertando o meu coração. A gente vai fazer algumas mudanças. Mas eu falei, eu preciso ter alguma coisa de diversão com os meus filhos. Uhum. Porque diversão para criança também é como eles... É o momento de memória afetiva. É, mas também porque eu gosto de me divertir. E eu acho que a vida sem diversão não é tão legal. Uhum. Então eles têm que passar por isso. E aí é os aniversários. No dia do aniversário, eles dormem com a gente. Então, é aquele é o dia da farra. E é a semana que a gente celebra aniversário algumas vezes, inclusive. Ah. É, não, pra mim, não é suficiente celebrar aniversário só no dia do aniversário.
É a semana do aniversário.
Mas de novo, mamãe. É, porque é a semana do seu aniversário. Aí tem uma loja, na hora que eles eram mais novinhos, na época que eles eram mais novinhos, eu pegava... Tinha uma loja perto de casa, ainda tem, que tem, tipo, enfeite de festa, né?
Uhum.
E aí eu comprava, tipo assim, 3, 4 diferentes de papel, assim, pra pôr na mesa. Coisa super em conta. Aí eu ficava atrás. Aí a gente cantava parabéns no dia, antes de ir pra escola, com um bolinho, só a gente. Aí depois cantava parabéns com os amigos. Aí depois ia pular. Porque agora eu não faço mais festa de aniversário, porque não dá mais. Não. Mas eu celebro, né, com os amigos. Mas essa coisa das tradições e a gente ter aquilo ali...
Uhum, é importante.
Tipo assim, o Beni, cara, ele fez 2 anos, a gente tava no meio de um monte de coisa. Falei, não dá. Não dá pra passar em branco. E ele não vai lembrar muito. Então eu comprei um bando de coisa do Hulk, eu mostrei, ele escolheu. E a gente, na igreja mesmo, eu falei, vamos lá, a gente vai tirar foto, ele não vai nem lembrar. Mas a gente vai ter a imagem. Uhum. A gente celebrou. Aí fez uma mesa de Hulk no meio do dia de trabalho, cantamos, algumas pessoas aqui estavam ali, a gente veio, uau! E aí voltamos pro dia de trabalho. Porque eu não vou deixar passar em branco.
E quando ele for mais velho, ele olhando essas fotos, pra ele vai ser algo muito precioso.
Exatamente.
Ele não vai lembrar que não teve aquele monte de gente, mas foi um dia especial, porque foi comemorado.
Um dia especial.
Eu acho que o legal não é, hoje em dia a gente vê essas festas assim, que é quase um casamento, né? E não é isso.
Nossa.
É o momento de celebrar a sua vida. E às vezes é o tempo que você investiu pra ele ter aquele momento com você, como família, que é algo muito precioso. Já fiz aniversário que a gente tava de pijama por baixo e só o casaco por cima pra tirar foto. E o bolinho e tudo decorado. E até hoje a Aline olha e fala, mãe, olha que como a minha festa foi linda. Mas mal sabe ela que a gente tava tudo de pijama por baixo. Mas assim, a questão é, celebramos o seu dia, porque você é especial. Eu acho que é isso que a gente precisa voltar atrás e entender o valor desse momento, né?
Acho uma coisa que você ensina muito, eu acho que você fala um pouco disso no livro, né? É sobre a praticidade, de ser prática, assim. Eu acho que a gente acaba trazendo para o casamento, para nossa vida, um pouco desse peso ou de fazer as coisas com base no medo. Então, eu preciso fazer isso porque eu não tive, né? E na verdade, a gente não pode passar isso para a nossa família, nem principalmente para os filhos. Mas quando você traz esse teu estilo de vida e que eu vou aprendendo sempre, quanto mais perto a gente tá da Júnia, a gente vai aprendendo isso, da praticidade, que a praticidade, ela não tira o valor, ela não tira ali o peso, o amor, nem nada, nem a beleza, né? Então, e aí eu lembro que a gente tava em Recife, vocês estavam em casa e a gente cantou um parabéns, eu fui atrás, falei, não, vou cantar. Eu assim, né, gente, vamos fazer um aniversário, vamos chamar crianças pequenas, não, só um bolinho de cenoura e a gente canta parabéns e a gente decorou. E eu lembro que eu peguei as coisas que estavam guardadas no aniversário passado e eles estavam muito felizes. Então, dali em diante, eu comecei a trazer então um pouco dessa leveza, sabe? Das coisas, das datas, do dia a dia, até porque a nossa vida vai ficando mais agitada, né? Que eu acho que você vai introduzir esse assunto. E como pastores, a gente precisa entender isso, né?
E uma coisa que eu falo muito até para as mães aqui ouvirem. Maternidade dá trabalho. E tudo que é bom dá trabalho.
Exatamente. É verdade.
Você tenta... Não deixa mais difícil.
Não
acrescenta. Tipo assim, hoje em dia tem... É uma coisa simples, mas... Hoje em dia tem banheiro da família pra trocar a criança no shopping. O banheiro da família é num andar. Se eu tô no outro...
Verdade.
Gente...
Vai nesse.
Enquanto meu filho puder ser trocado numa cabaninha que eu fizer ali, ele vai ser trocado ali.
Pra
tipo, aí eu lembro que eu falei isso pra uma mãe, ela olhou e falou... Não, mas imagina, vai... Tem um banco aí, olha que perfeito.
Você
não vai ter que pegar as coisas, levar a sua criança, descer a escada, chegar lá, vai, troca, depois volta. Você vai perder 15 minutos. Amor, facilita a sua vida.
Uhum.
Troca aqui, a gente faz uma cabana. O que a gente pode fazer pra deixar a vida mais fácil, mais leve? E afinal, eu tenho 4 filhos. Não dá tempo de eu ficar dificultando muitas coisas. Então eu torno as coisas o mais prático possível, mas eu ainda falo, eu vou achar alguma forma de mostrar que você tem valor mesmo sendo prático.
Isso.
Mas eu não vou ao mercado, não é que eu não vou ao mercado há tantos anos assim, mas eu não faço compras do mês no mercado desde 2014, 13, quando eu descobri o mercado online. Faz muitos anos. Não era nem comum. Gente, não vou. Sabe por quê? Aquilo ali me cansa, me tira paz. Não vou. Vale a pena a conveniência de chegar na minha porta. Vale a pena eu investir nisso. Então, é uma coisa que eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a fazer. Não vai faltar comida na minha casa, porque eu não quero passar no mercado. Tem gente que tem prazer que de gosta, passar no mercado. Não é nem que eu não gosto, eu não tenho tempo. Eu, literalmente, hoje, eu tenho que olhar meu tempo. Eu falo, cara, eu tenho um tempo tão contado. Eu não posso perder tempo respirando errado. Tipo assim, eu basicamente não...
Você tem essa facilidade, por que não?
Por que não? Então, assim, olhar pra nossa vida e falar, onde que eu... Que é uma coisa que eu falo, assim, muita gente, tipo assim... Tornar... O que você pode delegar, delegue. O que você pode não fazer, não faça. E o que você pode trazer um sistema, traga. Então eu tenho meus sistemas, a comida ela vem. Ela vem, eu já tenho o meu básico. E aí vira e mexe eu trago uma coisa diferente aqui. Mas o básico é o básico. Meus filhos, a base de café da manhã deles é banana e ovo todo dia. E aí eu adiciono umas coisas diferentes. Ah, eles perguntaram já, por que a gente come banana e ovo todo dia? Meu amor, porque banana e ovo te garante bastante nutriente aqui. Aí o resto vem vindo, incremento. Agora essa base é essa. Então, vamos facilitar, porque eu acho que é isso.
Sabe uma coisa que eu vejo muito? Às vezes a gente se apega a uma tradição também, tem um outro lado, que se não for daquele jeito, tá errado. E às vezes tem tantas opções hoje em dia. Antigamente você não tinha, hoje você tem. Então, por que não? Eu acho que a pergunta é por que não? Vai ferir, vai machucar? Vai, sei lá, não vai, então tá tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa construir mesmo esse lugar mais leve, né?
Agora, eu penso na tradição, eu lembrei de uma e eu acho que seria viável pra quem é mãe de bebezinho e criança pequena, que quando as crianças eram pequenininhas, eu anotava as histórias engraçadas deles. Então, assim, quando falavam uma palavra diferente ou acontecia alguma coisa diferente,
Eu anotava.
E hoje, quando eles são grandes, eles têm um momento da semana, assim, às vezes eles falam, mãe, vamos pegar o caderninho pra ler? E ali a gente começa a ler as coisas que aconteciam, as histórias. Porque as crianças, às vezes, elas não lembram, por exemplo, que um dia eu peguei o carro, abri o porta-mala do carro, eu fiz um bolo no parquinho e a gente ficou dançando e eu escrevi isso. Então,
trazer a memória
deles, essas situações, parece que traz mais vida para a infância deles, mais alegria. Então, hoje, as anotações vão diminuindo. Às vezes, eu anoto algumas coisas escondidas dele, porque eu sei que vai fazer sentido para ler para eles quando eles casarem. Então, eu tô ali, tem algumas coisas que eu anoto, assim, só para mim.
E anotem, porque a gente esquece.
Esquece. E é quando eu leio, eu falo, nossa.
São quatro.
E vocês são com dois, eu esqueço. Eu esqueci de dois. Então, vale a pena anotar, é gostoso. É.
E nisso, eu já vou mudar o assunto, mas numa das viagens do Teófilo, eu fui pôr os meninos pra dormir, aí eu coloquei os bebês antes mesmo, falei, vou passar um tempo com eles. E aí eu deitei na cama deles, e aí eles estavam falando sobre alguma coisa, eu peguei o celular pra mostrar, pra pesquisar, foi alguma coisa assim. E no que eu peguei o celular, a gente abriu as fotos. No que a gente abriu as fotos, eles começaram a ver fotos e vídeos deles antigos. Cara, a gente passou, acho que uma hora. E aí eu olhava e eu falava, nossa, nesse dia aqui, você fez isso, tá não sei o quê. Que tinha umas, às vezes era um vídeo. E eu comecei a contar. E eles gargalhavam.
Eles adoram.
E eu fui mostrando. Semanas depois, eles ficavam assim, mamãe, lembra aquele dia que a gente ficou na cama e você contou das histórias e você contava das coisas? E aí eu pergunto assim, o que foi a coisa que vocês mais gostaram dessa semana? Daí eles falam. E aí eu tava perguntando, eles falaram assim, eu gostei muito daquele dia que a gente ficou vendo as fotos da gente, vídeos da gente bebezinho. E eu assim, nossa, sério, uma coisa tão simples, que pra mim não custou nada, né? Porque eu tava só ali, só
mostrando. Olha aqui, ajudou ainda.
É, eu tava só descansando e mostrando. E eles amaram, porque eu tava trazendo a memória e contando coisas que eles tinham vivido e traz um valor. Cara, minha mãe prestou atenção em mim. Minha mãe lembra o que aconteceu. Minha mãe viveu aquilo comigo. E que isso aqui é uma coisa legal, assim, que eu sempre falo para as mães. Sacrifique o que tiver que sacrificar, especialmente nos primeiros 7 anos de vida dos seus filhos. Porque não volta. E você... Eu não quero trazer isso como um peso para quem não fez isso, mas assim, não volta e não dá para fazer de novo. Se você ainda não fez, faça isso, sacrifique o que tiver que sacrificar. E se você tá olhando e falando assim, poxa, eu não vivi, construa novas memórias com os seus filhos. O Senhor é capaz de redimir todas as coisas. O tempo perdido, o tempo da nossa ignorância que a gente não sabia. Mas gaste tempo para construir essas memórias. A Darlene Cunningham trouxe uma história uma vez de um filho, num aniversário. Ele velho, assim, tipo... Já com criança dele mesmo e falando, cara, uma coisa que tocou muito da minha mãe é que ela todo dia voltava, quando a gente voltava da escola, ela tava em casa com a gente e ela passava um tempo com a gente. E a Darlene falou, sabia que isso foram só 3 meses da vida de vocês que o Senhor me falou? Você vai parar tudo que você está fazendo depois da escola das crianças. E você vai ficar com eles. E ela construiu uma memória tão forte que os 3 meses direcionados pelo Espírito Santo viraram uma memória que para ele parecia de anos.
Poderoso.
E tem um vídeo que passou... Nossa, eu me sinto muito presente de Deus. É porque a gente, cara, na realidade de pastoreio... E claro, outras realidades também, mas o pastor, ele é... Todos os dias da semana, todos os horários do dia. Então é uma coisa que é muito louca.
Uhum.
E se a gente entende, se eu for guiado pelo Espírito Santo, eu vou conseguir suprir emocionalmente os meus filhos do jeito que eles precisam ser supridos. Uhum. Não do jeito que eu acho que eles precisam.
É isso.
E se eu fizer o que o Espírito Santo tá me fazendo, eu vou... Em inglês tem a coisa de scar them, sabe? Tipo assim, você fazer uma cicatriz, ferir, fazer uma cicatriz pra vida. Só que a gente pode, do jeito bom, marcar eles de uma forma tão forte... Uhum. Que você scar them for life de um jeito bom. Que, cara, pra sempre eu vou lembrar dessas cicatrizes de amor. Vamos ressignificar isso. É tão marcado que aquilo que foi uma vez, que aquilo que foi 3 meses, pra mim parece uma vida inteira. Porque
eles,
a gente foi guiado pelo Espírito Santo.
E uma coisa é que se você. Eu tenho 2 filhos, né? E um deles eu não fiz isso, que foi o Pedro. E com a Aline eu consegui ter esse tempo, né? Então eu vejo que às vezes também a autocobrança é algo que fere, porque aí você fica vivendo a autocobrança e não muda, sabe? Então eu acho assim, se você não fez, você tem a oportunidade ainda de fazer, não importa a idade, crie algo que você vai gerar essa memória, que vai apagar aquilo que foi passado,
isso,
que você não supriu, porque eu acho que isso é muito importante, porque às vezes
assim,
a gente
sabia?
Fica nesse lugar e fala, ah, eu não fiz e não faz nada, entendeu? Então não fez, ok, errei, Senhor me perdoa, mas daqui pra frente eu posso fazer diferente, sabe? Que eu sou muito aquela assim, ó, pega a tua cama, levanta e anda,
isso,
não fica no lugar, porque, sabe, ah, eu tô com dor. Vai com dor mesmo, filha? Vamos, levanta, vamos embora, que você consegue andar. Sabe? Porque senão a gente fica lambendo a dor.
Sim.
E a gente não sai desse lugar.
E o inimigo, ele vem acusar e trazer culpa.
Sim.
O Espírito Santo, ele vem convencer e trazer esperança.
Uhum.
Então você hoje talvez esteja sendo convencida. Putz, eu não fiz.
Ok.
Ótima oportunidade de
pra
você
mudar.
Começar agora.
Exatamente.
E o Senhor, era uma coisa que eu oro mesmo. Assim, Senhor, apaga essa memória. Apaga essa ferida. Que eles não precisem, nesse momento, porque eu tô tendo a revelação, que o Senhor venha já trazer a cura agora. Pra que eles não precisem passar por uma cura interior lá. E eles vão precisar, tá bom? Todos os filhos vão passar por cura interior, infelizmente. Mas eu oro, Senhor, apaga. Redime agora, restaura agora. E eu peço perdão. Cara, isso aqui é uma coisa que todos vocês aqui eu sei que fazem.
Sim.
Peçam perdão pros seus filhos, peçam perdão pros
isso
seus cônjuges.
Isso é tão poderoso.
É. Então. E aí, olha que lindo. O Zach ou o Koa. Foi o Zach. Que a primeira vez ele me respondeu assim: mamãe, eu vou sempre te perdoar. E, gente, eles só replicam, tá? Eles só replicam. Porque é o que eu falo pra eles: eu falo, eu sempre vou te perdoar. E ele virou pra mim e falou, perdão, meu filho, falei errado, fui muito dura. Ele, eu te perdoo, mamãe, eu sempre vou te perdoar. E é isso, eu vou continuar, infelizmente, machucando. Mas eles sempre vão me perdoar e eu sempre vou perdoá-los também.
E a gente precisa entender que a gente não é perfeito.
Não.
Porque por mais que você queira, você tenha modelos, você tenha livros, você lê, estuda, faz tudo. Você fala assim, meu, como que eu consegui machucar a criatura? E aí você tem que ir lá pedir perdão. Gente, pedir perdão faz parte da vida. Às vezes a gente acha que pedir perdão é só quando magoa um amigo, né?
Pedir perdão... É onde tem cura.
E é onde a gente ensina os nossos filhos a pedirem perdão também. Sabe?
Humaniza os pais, né? Assim, porque a gente não pode se colocar para os nossos filhos como se a gente fosse perfeito. Porque perfeito só Deus. Então, quando a gente pede perdão, a gente traz para eles a nossa humanidade. Tipo, olha, eu errei, já pedi perdão para o Senhor. Quero orar aqui diante de você, pedindo primeiro perdão a Deus, porque eu te machuquei. E depois pedindo perdão para você. E é fácil. E eu já tive essa conversa com o Matheus e com a Bibi. Várias vezes, eu e o Lucas. E é fácil a gente perdoar pessoas que a gente não ama. Né? Quando a gente é ferido por alguém que a gente ama, essa ferida dói mais. Né? Quando pessoas que a gente nem conhece ferem a gente, você perdoa, tipo, tá bom. Mas quando é alguém que a gente ama e a gente perdoa, eu falo, eu sei que é mais difícil. Mas também um dia, né? Um dia você vai terminar ferindo alguém que você ama. E você precisa pedir perdão e se perdoar. Eu falei, pra mim é difícil quando eu falo duro com vocês, eu me sinto mal. Uhum. Então eu tenho que primeiro receber o perdão do Senhor e eu preciso receber teu perdão também pra gente continuar vivendo. E ninguém quer. Ninguém quer machucar. Você não quer machucar o seu filho. A gente não vai querer machucar. Mas às vezes a gente vai acontecer. E trazer essa humanidade, essa fragilidade que a gente tem. E também essa de se humilhar de uma maneira positiva diante do Senhor e diante deles, pedir perdão, perdoar e pronto. Tipo, ok. Assim como a gente, eu te perdoo e a gente zera, dá outro lado da face, né? Agora a gente vai fazer isso de novo. E várias vezes a gente orou por eles, tipo, Senhor, que o Senhor tire da memória deles isso que aconteceu. Assim como a gente ora, eu lembro que um dia o Matheus chegou da escola e falou assim, nossa, mamãe, porque a gente orava, Senhor, fecha os olhos deles pro mal, que eles não consigam enxergar nem ouvir. E aí ele voltou e ele falou assim, mamãe, eu tava voltando da escola e teve um acidente, tinha uma pessoa morta na rua e os meus amigos da perua falaram, olha lá ele. Mãe, eu não conseguia ver. Deus realmente fechou os meus olhos. Então, sim, assim Uau. Como o Senhor fecha os olhos para o mal, ele vai tirar da memória aquilo. Em nome de Jesus, ele vai.
Tem uma frase que o Anderson fala, e ele fala para as crianças, né? Eu estou aprendendo a ser pai, né? Isso quebra qualquer barreira, assim. Então, me ajude. Porque eu tô tentando. Porque nessa fase da adolescência, a gente também vai conhecendo os desafios deles, né? Então, ó, eu tô aprendendo a ser pai de adolescente agora. Você vai precisar me ajudar, né? A também expressar. Isso também ajuda muito, né?
Eu só queria usar uma coisa que ela tá falando, que é muito importante, né? É você trazer primeiro linguagem pro adolescente e dizer, olha, você tem liberdade para me falar. Um dia eu vi que o Pedro estava muito irritado, ele tinha uns 16 anos, eu falei assim, Pedro, o que você tem? E ele não falava. Eu falei assim, eu queria te falar uma coisa, a mamãe também erra. E eu só vou saber o que está no seu coração se você falar para mim. Se você não falar, eu não vou conseguir saber o que é e eu vou ficar aqui orando, pedindo pro Senhor me falar e às vezes Deus não vai me falar, porque ele precisa sair da sua boca. E aí no dia seguinte ele falou assim, mãe, quando você chega do trabalho, você chega às vezes, fala oi, mas você fala, Pedro, seu quarto tá desarrumado, arruma aqui, faz isso, faz aquilo. E eu quero trazer isso, porque é importante. E muito na hora, bom. Aí ele pegou e falou aquilo pra mim, gente, me quebrou, porque eu falei, Deus, que monstro, né? Aí eu peguei e falei assim, Pedro, olha pra mim, eu não justifiquei, porque eu falei assim, olha, me perdoa. Porque às vezes a mamãe pensa que tá fazendo bem e não. Mas na verdade, porque você vem do trabalho e já pensa, tem que fazer jantar, arrumar a casa, fazer... Então você vem com tudo pronto. Só que é um momento que você precisa parar e lembrar que ele é uma pessoa que não te viu o dia todo e que precisa da sua atenção. E aí eu falei, então eu queria te pedir perdão, filho. Aí oramos, tudo, e foi bom. Mas é importante isso, porque às vezes a gente não percebe o que a gente tá fazendo e a gente erra sem querer, né? Porque a gente não é perfeito. Né?
Ah, por querer, né?
Gente, tá muito bom o papo. A gente tá chegando aqui no fim. Eu só não queria que a gente saísse sem a gente falar um pouco sobre os casais. Se a gente puder, mas bem assim, sucintamente, que a gente tem... Ah, é podcast, mas é vida real também. A gente tem agora um momento que a gente vai aprender sobre criação de filhos com o Jimmy, que tá falando aqui pra gente. Se você não conhece Jimmy Seibert, segue ele nas redes sociais, gente. Mas... se vocês pudessem falar, cara, porque a gente sabe que assim como o casal vai toda a família. Se o casal tá bem, a família vai bem. Então, dicas que vocês aprenderam ao longo de todos esses anos de casado e agora, né, casadas com filhos grandes. Dicas para essa saúde dentro das nossas casas.
Vou começar então. Eu tô com 17 anos de casado. Acho que é legal, né? Falar isso. Né? 17 anos de casado. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar é algo que a gente tem vivido em casa, eu e o Lucas, que é, não sou eu contra você, mas somos nós dois contra o diabo. Então, quando a gente entende isso, tipo, nunca sou eu contra você, nem você contra mim. Nós dois juntos contra o diabo que vai tentar destruir essa família. Então, as brigas diminuem, as conversas ficam mais fáceis de acontecer, o discernimento espiritual vem mais, e os guarda-reios, né, o sistema de proteção, ele aumenta. Então, se a gente sabe sabe que o diabo vai tentar atacar o nosso casamento, o que, que a gente pode fazer para evitar esses ataques? Então, montar esses sistemas de proteções, desde aconselhamentos, desde conversas, desde ter as redes sociais abertas um para o outro, essas coisas simples, mas entender que quando eu tô... Às vezes eu tô assim, tipo, ai, meio chateada, sei lá, o Lucas tá me irritando. Eu falo, peraí, por que eu tô tão irritada com ele? Por que a voz dele tá me irritando? Tá, tô de TPM, tô cansada, não sei o quê. Mas não. Tem algo aqui a mais.
Sim.
Não sou eu contra ele. Ele não tá contra mim. Somos nós dois contra o diabo. Então isso, pra mim, trouxe uma diferença muito grande nos últimos 10 anos de casamento.
Bom, é que a gente falou um pouquinho antes aqui e a gente passou por algumas transições, né? É, a gente teve algumas mudanças com família porque são ministeriais e a gente sempre trouxe as crianças para junto, né, desse processo. E uma das coisas que a gente não negocia é a comunicação, porque quando a gente passou a nossa primeira transição, nós percebemos, as crianças foram para a escola, eram pequenas, e aí nós sentamos para tomar um café, a gente estava no Paraná, em Londrina, e eu olhei assim para ele, olhou para mim, a gente não tinha conversa, não tinha papo, não tinha o que... Aí me deu uma crise de riso, eu falei, meu Deus, a gente não tem o que conversar. E eu brinquei, você quer namorar comigo, né, de novo? Porque agora você vai ter que me conquistar, porque a gente se sentiu muito distante. Muito distante. Então, as crianças nos consumiam, o ministério nos consumia, então a gente só vivia para apagar fogo, a gente não tinha propósito mesmo. E Deus começou a alinhar a nossa vida naquele tempo. E foi uma mudança do coração de Deus mesmo, porque os papéis se alinharam, a nossa comunicação foi muito mais sadia, e a gente não abriu mão, então, desse tempo juntos, né? Então, sempre uma vez na semana ou duas vezes no mês, porque agora tá um pouquinho mais agitado, mas a gente não abre mão, assim, nas nossas as noites, a gente tem um tempo conversando, alinhando, depois todo mundo dorme, a casa em silêncio, maravilhoso, né?
Definitivamente.
Aí a gente olha um pro outro, dá aquela respirada, não fala de ministério, não fala de pessoas, não fala de obras, que a nossa igreja está em obras, não fala de nada e olha só um pro outro como você tá.
Cara, isso é muito legal. Eu quero trazer, porque você falou, talvez sem perceber que você tava falando. Coisas, entre aspas, proibidas de você falar naquele momento, né? Não trazer ministério, não trazer os filhos, às vezes, porque aí você fala, eita, e agora o que que eu falo? Eu
não tenho assunto. Às vezes isso tá tão dentro da gente que a gente não percebe. Então eu tô falando a ele... Mas aquela cara assim, tipo, de novo, né? Ah, desculpa. Aí, então, um lembra o outro disso, né? Um tá cobrindo e lembrando desse guard-rail, que é extremamente saudável.
Recebi agora a comunicação do meu marido que precisamos ir. Pastora Paula.
Bom, rapidinho. Eu gosto de dar sempre duas dicas. Uma é olho no olho. Eu acho que, às vezes, a gente erra com o outro e a gente pede perdão assim, ó. Um sai andando, você fala, ai, me perdoa aí que eu fiz um negócio errado. Na minha casa, eu sempre falo pro Tito, senta. Ele fala, vixe, lá vem história. Eu falo, não, mas por quê? Porque a gente precisa alinhar as coisas. Eu falo agora, olha pra mim. Ele, nossa, mas tem que olhar no olho. Eu falei, porque senão você vai ficar mexendo no celular. Então, a gente precisa alinhar. Então, eu falo, olho no olho. É a dica que eu dou pra quando a gente precisa alinhar algo no casamento. Segundo ponto, só que eu queria trazer mulheres, nós ditamos o ambiente da casa. O cara, o seu marido pode chegar, tá nervoso e tal, mas se o ambiente da casa tá bom, vai consumi-lo naquele amor. Amém. E ele vai tá numa boa. Agora, se o ambiente da casa... Gente, se a mulher não tá bem, é assim, o filho fala, meu, posso mexer na geladeira? Ai, não, minha mãe vai me xingar. Ai, aí o marido, cara, se for lá, o bicho vai pegar pro teu lado. Sabe, fica aquela coisa. Agora, se a gente tá ali e tá bem, a gente domina aquele ambiente. Então, assim, a dica é... Crie um ambiente saudável.
Amém.
Sabe que isso faz parte, né? Deus nos deu esse poder, né?
Muito legal. E aí eu, como sou júnior, carioca e bem, assim, escrachada, eu vou ter que falar de sexo. Porque o casal precisa ter
bom, não é? É que a gente o tempo tava ficando curto, mas é um ótimo assunto.
Não, eu tenho que parar, Mas, assim, a gente precisa olhar, porque isso aqui é uma das bases, uma das colunas no casamento. Sim. E se você não quer que o seu marido... Eu vou falar duas coisas. O seu marido tem que querer voltar pra casa, tá? Então você tem que fazer, como você falou, um lar pra ele. E quanto mais você envia, quanto mais você apoia, quanto mais você... lança o seu marido, mais ele vai querer voltar. Mais saudade ele vai ter. E a gente precisa ter, assim, cara, tá bom, tá corrido, mas
qual que é o mínimo que a gente vai ter aqui de tchaca-tchaca na muchaca? Semanal.
É verdade.
Tem que ter, porque senão você quer o quê? Que o seu marido esteja totalmente cheio e olhe pra uma mulher na rua e aí é aí que começa o problema. A mulher, ela não pode sair de casa brigada com o marido, porque senão ela vai achar alguém que vai ter um conforto emocional. O homem, ele tem que se aliviar, tá? E no momento do orgasmo é quando o homem tem a ocitocina no maior nível, que é o hormônio da conexão, que a mulher tem alto o tempo todo, que é o hormônio da conexão, que inclusive faz você entrar em trabalho de parto. No parto é quando a gente tem esse hormônio mais alto. No momento do orgasmo é quando o homem tem isso. Então o homem, ele, no sexo, ele conecta com a mulher. E a gente precisa cuidar. É um guarda-reio que a gente tem que ter no casamento. É o mínimo de vezes. Faz tipo, sei lá, faz 4, 5, 6 dias, não é legal. Tem que acontecer. Então você tem que ser intencional, você tem que ir atrás do seu marido. Se ele às vezes não tá vindo atrás, pergunta por que ele não tá vindo atrás. Vamos lá cuidar disso. Isso é uma dica muito importante pra saúde do casal. E quanto mais você faz, mais o homem te ama, mais ele quer estar perto de você, mais ele quer conectar. Às vezes, né, meu marido falou: nossa, era só isso que você precisava pra. Tá, tipo, querendo aqui me dar beijinhos e falar como eu sou linda. Porque ele conseguiu conectar nesse momento. A gente não pode ter vergonha e medo de falar isso. Isso é parte, o senhor que criou, e é essencial pra saúde do casal. Mas é isso. Tem muito mais assunto que a gente poderia falar aqui, mas a gente precisa finalizar. Então, espero que você tenha sido muito abençoada. Compartilha esse episódio com quem você realmente acha que vai ser abençoada. E nos vemos no próximo Juliana Lata. Um beijo, galera.
Beijo.
Tchau, pessoal. Tchau. Vamos, que senão vai ter problema.